estão valendo para deixar aí o ambiente econômico do país mais amigável. Pelo menos essa é a ideia que defende o governo ao editar a medida provisória que vai tratar desse assunto. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que exatamente institui a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, o texto que estabelece aí normas de proteção à livre iniciativa, ao livre exercício da atividade econômica e ainda regula a atuação do Estado, né, como aí um normatizador, digamos assim, né, um regulador das atividades comerciais. Para repercutir essa medida provisória, a gente vai ouvir agora o deputado Enio Verri, o deputado que é do PT do Paraná e está na ponta da linha para falar com a gente. Deputado Enio Verri, muito bom dia.
Bom dia Edson, bom dia Isabel, um grande prazer falar com vocês.
Deputado, qual a avaliação do senhor aí de uma medida provisória que trata de liberdade econômica e, enfim, a proposta e a promessa, né, do governo é que isso poderia facilitar o ambiente para os negócios no país, especialmente para pequenas empresas e startups, que na verdade são instituições comerciais, startups especialmente, né, que ainda não tinham ou não têm nesse momento agora uma regulação legal, né? É uma atividade relativamente nova e não tem uma regulação. Que avaliação o senhor faz dessa MP? O senhor acha que é preciso emendá-la ou reprová-la?
Olha, vamos ter que aprofundar o debate sobre essa medida provisória chamada da liberdade econômica. Primeiro, porque ela é muito mais profunda do que aparece, né? Ela altera o Código Civil brasileiro. E essa alteração do Código Civil, ela vai precisar fazer com que a gente aprofunde na ótica não só da economia, mas na ótica do direito e, como diz o nome da medida provisória, da regulação das liberdades. Eu diria a você que, no começo, algumas coisas me chamaram a atenção de forma bastante positiva.
Por exemplo?
Outras negativas. Positiva. A facilidade de você abrir uma nova empresa, uma pequena empresa. Isso é muito sério. Se de repente alguém quer abrir uma boutique, isso é muito difícil, porque ela abre, mas tem que esperar o bombeiro ir até a empresa fiscalizar, tem que esperar o fiscal da prefeitura ir até lá. Isso costuma demorar, às vezes, 2-3 meses. Uhum. Imagine, o pequeno empresário tem que pagar o aluguel daquele espaço, de repente até o funcionário, e não pode abrir porque não tem autorização da prefeitura. Essa regra de você ter uma empresa que não causaria um tipo de risco no trabalho com produtos químicos possa abrir e depois ser fiscalizada, já é algum avanço. Eu acho isso importante, conforme disse, embora já tenha algumas reflexões jurídicas sobre isso, mas eu acho isso positivo. Um outro aspecto é sobre o tempo que tem o gestor público de entregar os alvarás e licenças. Você protocola um determinado pedido, cabe ao executivo, seja a prefeitura, estado ou a própria União, tem que ter um tempo máximo para entregar a resposta disso. Isso também, isso também atrasa muitos negócios. Então, nesse aspecto, a procura de dar prazos, de tornar as coisas mais ágeis, de diminuir a burocracia, onde não esteja ali correndo algum risco para a população, isso é um grande avanço, sem dúvida nenhuma. Uhum. Agora, por outro lado, algumas coisas me preocupam. Por exemplo, essa questão do controle de preços, né? Uhum. O mercado vai determinar os preços. Isso, para uma economia de livre concorrência, é perfeito. Né? Afinal de contas, onde você tem inúmeras pequenas empresas disputando o cliente ou o consumidor, o preço que determina é a lei da oferta e procura. Uhum. Então, nesse aspecto, eu acho que seria correto. O problema é que o Brasil não é um país de livre concorrência. Pelo histórico do Brasil, nós temos vários setores da economia que são oligopolizados ou até monopolizados.
Sim.
E quem determina o preço não é a concorrência. Quem determina o preço são essas 4-5 empresas que compõem o oligopólio ou a única empresa que compõe o monopólio. Aí, se o Estado não estiver presente fiscalizando ou até determinando qual o preço a ser cobrado, isso vai aumentar muito a margem de lucro dessas empresas em detrimento dos consumidores. Então, a liberdade, a lei da oferta e procura, que é um sonho do pensamento liberal, ela foi escrita no século XVIII e, na prática, concretamente, ela não existe em lugar nenhum do mundo. Uhum. É preciso que se aproxime dela. Agora, não será liberando, deixando o mercado atuar, pura e simplesmente, que você pode conseguir bons produtos com bons preços. É preciso que a gente tenha um debate mais profundo sobre isso. A nossa bancada ainda não sentou para avaliar, mas eu mesmo devo sentar com o nosso grupo de análise econômica para apresentar algumas emendas sobre o controle de preços. Isso é uma coisa que não preocupa só a mim, por ter uma visão de um Estado mais ampliado, mas mesmo aqueles mais liberais têm essa preocupação nos dias de hoje.
Uhum. O governo, quer dizer, a questão aí da diferenciação entre empresas de pequeno porte e empresas de grande porte, né? Pequeno e médio porte, empresas de grande porte, como é que o senhor avalia esse ponto? Quer dizer, o governo afirma e bastante categoricamente que empresas pequenas você não pode tratar, né, como as grandes empresas. Há que ter regras específicas para o funcionamento dessas empresas menores. Nesse ponto, o senhor concorda?
Claro, e no Brasil já temos ali a Lei Geral da Microempresa, já trabalha com esse conceito, né? A Lei Geral da Microempresa, quando aprovada, ela entende que quem gera emprego de fato no país são as micros e pequenas empresas. Elas precisam ter algum apoio. E ela também conseguiu definir a Lei Geral também o que é uma micro e pequena empresa, porque esse é um grande desafio. Você não pode mais pensar como pensávamos no início do século XX, que uma grande empresa é uma que tem muitos funcionários, uma pequena empresa que tem poucos funcionários. Porque com a inovação tecnológica, você pode ter uma empresa com poucos funcionários e com um faturamento gigantesco, porque ela produz bens de alto valor agregado. E você pode ter empresas com muitos funcionários e que tem uma receita muito pequena. Então, o desafio, a Lei Geral da Microempresa melhorou, mas sem dúvida nenhuma, a preocupação com as startups, que você mesmo citou no início, ajuda nisso a pensarmos que é preciso tratar diferentes de forma diferente. A grande empresa, a empresa que tem dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, a empresa que faz convênios com grandes universidades privadas para desenvolver algum produto, tudo isso dá a ela uma capacidade competitiva muito superior do que a micro e pequena empresa. Por isso é preciso dar uma atenção. É da mesma maneira que eu citei as pequenas empresas quando vão abrir, que seu alvará seja rápido, que lhe dê condição. Então, isso é uma grande iniciativa, eu entendo como um avanço. Uma coisa que eu gostaria de retomar, que é muito nova, e você também citou na sua primeira pergunta, Edson, é sobre startups.
Uhum.
Isso é revolução tecnológica.
Sim.
Isso é competitividade. Isso é uma coisa muito importante para o país. E nós ainda não temos, de fato, uma legislação que trabalhe com essa lógica. E minha medida provisória também consegue trabalhar muito bem isso. Eu acredito que a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, eu não faço parte dela, mas deverá aprofundar esse conceito, trabalhar melhor, contribuindo para que essa medida provisória possa ser mais específica e mais ampla na motivação da startup.
Uhum.
Porque é dali que pode sair grandes produtos, pode se desenvolver novas tecnologias que farão a diferença para o Brasil e para a inserção do Brasil no resto do mundo. Então, esse é um debate que necessariamente vai sofrer emendas. Não acho que será votado contra por ser votado contra, mas acho que eu acho até que é um início legal, é um bom início, mas há muito que se discutir ainda sobre o papel da startup e o quanto ela precisa ter alguma liberdade para poder desenvolver-se cada vez mais.
Agora, deputado Eniverne, como é que você avalia o ponto da medida provisória que trata da liberdade contra abusos, ou seja, a criação do chamado abuso regulatório, né? Aquela situação em que o regulador passa dos limites permitidos pela lei para prejudicar o cidadão, aí gerando indevidas distorções econômicas.
Olha, isso infelizmente acontece até com alguma frequência. Isso é um avanço. Mas a sua pergunta, Isabel, também, volto a dizer, é uma primeira leitura de quem não é advogado, de quem é economista.
Uhum.
Olhando na lógica da economia, isso é muito importante. Essa é uma pauta que, inclusive, não é uma pauta liberal. Ela é uma pauta de quem defende um Estado ampliado, porque é preciso ter agências, instrumentos que organizem o mercado. A tua própria pergunta diz isso. O mercado, por si só, precisa de algum tipo de regulação mas é preciso também que o Estado saiba como regular isso para não acabar prejudicando o país. Eu participei de um debate algum tempo atrás na TV Câmara, onde foi dito por um, se não me engano, representante do Ministério Público, uma coisa importante, né? O perigo que tem do mercado capturar algumas agências, alguns agentes econômicos públicos, acabando com isso, ajudando mais os setores que deviam ser fiscalizados do que de fato fiscalizados. E isso prejudica o conjunto da população. Esse é um assunto que precisa ser debatido, precisa ser discutido, e hoje tem muitos vícios nele. Uhum. Nesse sentido, eu acho isso bastante interessante ser discutido. E eu gostaria de ressaltar um outro aspecto que me preocupa. É o papel do Fundo Soberano. Não sei se vocês tinham percebido isso. A extinção do Fundo Soberano também está incluso na 881.
Uhum.
Isso também, o ex-presidente Michel Temer também tentou extinguir o Fundo Soberano e não conseguiu. Porque o Fundo Soberano é um colchão de segurança para o Brasil na relação com o resto do mundo. Hoje o capitalismo passa de novo por uma situação de crise econômica. Nós estamos internamente com uma crise gigantesca também, fruto dos problemas do próprio governo e da sua falta de operação, falta de iniciativa. E o Fundo Soberano, esse conjunto de títulos que estão ali guardados num colchão, a extinção deles pode fragilizar muito a capacidade do Estado brasileiro de proteger a economia brasileira. Esse é um assunto que nós vamos ter que debater de forma mais profunda, que me preocupa muito também.
Ou seja, é aquele momento em que houver, por exemplo, uma dificuldade do próprio Estado em regular, aliás, do próprio mercado, né, em regular a economia, quando a gente tem problemas em que a intervenção do Estado é mais necessária. Nesse ponto, o Fundo Soberano seria digamos, uma cama aí para poder proteger a economia, seria isso?
Exatamente, exatamente. E nós temos que ter um instrumento. Uma coisa é séria, conforme ele disse anteriormente. Você pode pegar um exemplo, os Estados Unidos é liberal. Não é, ele tem um conceito político liberal.
Uhum.
Mas ele tem uma prática de intervenção bastante grande. Estou citando os Estados Unidos porque o nosso presidente viu os Estados Unidos como um modelo, né? Ele adora os Estados Unidos.
Uhum.
E ele é equivocado, o presidente é equivocado. Qual é a prática concreta lá? Lá ele é um conceito liberal, mas é uma prática de intervenção quando interessa a economia americana.
A
intervenção ocorre.
O caso da crise de 2008 foi bem um exemplo disso, né, deputado?
Nossa, o governo americano, o norte-americano, salvou os bancos.
Uhum.
Né? Ele fez uma intervenção, na minha opinião, não foi a melhor intervenção. Ao invés de salvar os bancos, ele podia ter repassado os recursos que ele passou aos bancos, aos devedores dos bancos, e os devedores pagariam os bancos. Aí você eliminaria a expulsão da casa própria de milhões de pessoas, como ocorreu lá.
Uhum.
Um equívoco. Mas, indiferente da maneira como foi feito, o governo americano fez uma intervenção na economia para salvar o mercado. Portanto, aquela foi a grande prova que o liberalismo é mais uma teoria. Aqui, já que se quer falar em liberalismo, eu não concordo com ele, não tem problema, pode falar. O presidente ganhou as eleições e defendeu a bandeira liberal. Agora, é preciso que ele, como no resto do mundo, garanta seguranças mínimas à sociedade brasileira. E para isso, tem que ter um Estado que esteja pronto para intervir sempre que precisar.
Uhum. Agora, como é que o senhor avalia a definição que a medida provisória faz sobre o que é atividade de baixo risco? O senhor concorda que os que estão elencados lá, a maioria das atividades são de fato de baixo risco econômico, social, ambiental? Como é que essa definição, como é que o senhor pensa aí? Ela precisa ser rediscutida? Tá...
Ela será discutida até porque, por exemplo, eu não tenho domínio ambientalista, por exemplo.
Uhum.
Vocês devem ter ouvido durante toda a minha resposta que eu trabalho muito com a lógica do conhecimento da economia.
Sim.
No conhecimento puro e simples da economia, se é que é possível separar a economia das outras coisas, eu concordo com o conceito dele. Eu
uhum.
concordo com, eu citei um exemplo aqui daquelas empresas que merecem ser tratadas de forma mais ágil,
sim,
porque ela não põe em risco ao conjunto da sociedade. Agora, é preciso entender um pouco melhor, e eu tenho esse limite de conhecimento técnico, para dizer o seguinte, o que eu entendo que é baixo risco abrir uma mercearia,
uhum.
abrir uma boutique, você abrir
um salão de beleza.
Um salão de beleza, mesmo um salão de beleza, olha só, é baixo risco. Mas agora as mulheres usam produtos químicos para os seus cabelos. Esses produtos químicos que usam, eu não sei muito o nome deles, não frequento, mas são produtos químicos que implicam alguma mistura. Tem que ter algum conhecimento técnico, talvez, para usar esse produto químico no cabelo dessas clientes ou desses clientes. Será que isso é baixo risco, como é uma mercearia, um restaurante ou então uma boutique? Aí já é uma coisa que mostra o limite, meu limite de conhecimento.
Uhum.
Assim nós podemos dizer, por exemplo, olha, eu vou fazer uma pequena uma coisinha dentro da cidade, uma horta de produtos orgânicos. Olha, isso é ótimo, não tem risco, mas como que se trata? O que é um produto orgânico? O uhum. conceito de orgânico não é o conceito de uma outra produção. Isso é baixo risco? Então, nós precisamos ainda ter um conhecimento mais amplo das outras áreas da ciência para nos permitir afirmar o que é baixo risco. Mas eu diria a você que, num conceito de forma geral, nós vamos encontrar milhares de coisas que podem ser consideradas, sim, de baixo risco e que vão ajudar bastante na possibilidade das micro e pequenas empresas se tornarem mais ágeis e abrirem de forma mais rápida as suas portas.
Perfeito. Deputado Daniel Verri, do PT do Paraná, conversando com a gente sobre a questão aí da medida provisória da liberdade econômica, a 881. Deputado Daniel Verri, muito obrigado por participar aqui com a gente. Um excelente dia para o senhor. Ótima semana.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
Obrigado, deputado.